começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, o futebol é nacional. 5 da tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, aqui na emissora mais querida do Brasil. Está na hora de conferir os destaques do programa.
No Mundo da Bola.
Rogério Ceni promete time ofensivo na sua apresentação no Flamengo. Eleições no Vasco. Presidente da Assembleia Geral marca pleito online para o próximo sábado. Ramonismo no Fogão. Ramon Dias promete Botafogo bem diferente já no jogo contra o Bragantino. Diretoria Tricolor paga parte dos salários de setembro de jogadores e funcionários. E para fechar, a bola vai subir e quicar. 16 equipes iniciam a disputa da temporada 2020-2021 do Novo Basquete Brasil. Tudo isso e muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, que joga com coração.
E antes da pesquisa do dia, a gente começa o programa falando do Flamengo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Rogério Ceni foi apresentado, é o novo treinador rubro-negro, e o repórter Lincoln Chaves traz todas as informações. Alô, Lincoln!
Lincoln Chaves.
Pouco mais de 24 horas após comandar o último treino dele no Fortaleza, Rogério Ceni já dirigiu a primeira atividade como técnico do Flamengo. O ex-goleiro assinou o contrato nesta terça-feira pela manhã, com validade até dezembro do ano que vem. E à tarde, iniciou os trabalhos no Ninho do Urubu.
Para mim é um dia muito especial na minha vida. Esse é meu 30º ano trabalhando com futebol, né? E já enfrentei muitas vezes, né, o Flamengo, Maracanã, Casa Cheia, Vizico, Júnior, craques, né? Todo da história do Flamengo. E poder hoje estar aqui, eu até mandei uma mensagem pro Zico antes de chegar aqui, se ele permitia a entrada, porque é um cara que eu tenho, assim, um fanatismo muito grande, talvez pela relação com as faltas e tudo, né? Mas um ícone do futebol brasileiro, um cara único. Eu mandei uma mensagem pra ele chegando aqui, ele brevemente me respondeu do Japão. Então eu me sinto com a permissão de poder estar sentado nessa cadeira.
Rogério é o substituto de Domenech Torran, demitido após a goleada por 4-0 sofrida no último domingo para o Atlético Mineiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. E o sistema defensivo, aliás, tem dado dor de cabeça à torcida. O time foi vazado 29 vezes na competição nacional. Só o Lanterna Goiás sofreu mais gols. Antes de tirar conclusões, o novo técnico rubro-negro prefere esperar a estreia, que deve ser já nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo, clube onde o ex-goleiro é ídolo.
Isso aí é só amanhã que nós vamos poder responder, afirmar, né? Mas eu acho que erros defensivos é fruto de sistema de jogo. Eu acho que não existe, às vezes a crítica existe a um determinado jogador ou outro, principalmente zagueiros, goleiro, enfim, né? Mas quando você tem um número desse elevado de 10 gols em 3 jogos, realmente é muito alto, né? O nível de gol sofrido. Nós temos que tentar ajustar com a colaboração de todos, né? E aqui a gente vem para gerar ideias, colocar situações para os atletas. E são eles que vão se encarregar de resolver dentro de campo.
E qual será o Flamengo de Rogério? O treinador promete um time agressivo.
Aqui o que importa é que os atletas se sintam à vontade, principalmente num espaço curto de tempo, de menos de 24 horas, praticamente, de 30 horas para um jogo, né? E a longo prazo, nós temos que seguir o estilo do Flamengo, que o Flamengo sempre fez. Um time ofensivo, um time que tenta marcar a frente, um time que gosta da posse de bola pela qualidade de seus jogadores. Se eu tenho bons jogadores numa mesma posição, eu tenho que encontrar um jeito de colocá-los para jogar. O problema é que aqui tem muitos bons em várias posições. Então alguém acaba ficando fora, mas eu gosto de eu jogar com o máximo de atacantes possíveis, né? Gosto da velocidade, gosto da habilidade, aqui você pode usar a Arrascaeta direita, Everton pelos lados, você pode usar Bruno Gabriel na frente, você pode usar, tem Vitinho, tem Pedro, tem o Pedro Rocha, tem Michael. Essa é a área que eu mais gosto de mexer, porque é a área onde a maior criatividade, né? Além de um meio campo também com Gesso, com Maia, com Arão, com tantos outros jovens da base, né?
Rogério deixou o Fortaleza após 3 temporadas com uma rápida passagem de 2 meses pelo Cruzeiro. No Leão do PC, foi bicampeão cearense e conquistou os títulos da Copa do Nordeste e da Série B do Brasileirão, com 60% de aproveitamento em 153 jogos. O técnico explicou o porquê de trocar o tricolor pelo rubro-negro.
Primeiro, eu sou muito agradecido ao Fortaleza, né, pelo tempo que passamos juntos. Eu acho que o torcedor, eu sei que fica triste, né, e eu, logicamente, o coração fica a parte dele durante esses 3 anos lá em Fortaleza, mas eu acho que ele compreende o tamanho desse desafio, né? Então, um convite do Flamengo, no momento em que o Flamengo vive, ele é difícil de se recusar, né? Pela grandeza do clube, pelo momento, pelas conquistas, pelos atletas que aqui tem hoje, pela estrutura que esse treinamento que a gente está hoje apresenta para trabalhar. Então, acho que é completamente natural.
Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln Chaves, falando aí, trazendo os detalhes da apresentação oficial de Rogério Ceni, novo técnico do Flamengo. São 5:07 da tarde, aproveitando e trazendo a pesquisa do dia. Justamente esse é o tema dessa terça-feira. Rogério Ceni no Flamengo é uma boa? E aí, o que você acha disso? Participe do programa No Mundo da Bola através dos seguintes telefones: 21, código do Rio, 21176482, ou 21, código do Rio, 21176788. Você pode interagir comigo também nas redes sociais, lá no Instagram, é muito fácil, @AndréMarquesRádio, tudo junto. No Twitter, @AMarquesRádio, @AMarquesRádio. Pode passar a me seguir, manda mensagem que eu mando pro ar aqui no programa No Mundo da Bola, na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. E eu começo com as opiniões dos nossos comentaristas. Primeiro ele, o comentarista que sabe o que diz. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, um abraço para você, André Marques, para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Ontem eu disse aqui, eu e o Márcio, você colocou o nome também que não se pode descartar, do Fernando Diniz, e eu citei o Rogério Ceni e também o Renato Gaúcho, que para mim, os melhores treinadores brasileiros no momento, no futebol brasileiro, são esses 4. O Daí para vir fazendo o Fluminense, o Fernando Diniz pelo estilo de jogo, e o Renato e o Rogério Ceni. Então, eu acho que foi uma boa pro Flamengo. Uma boa pro Flamengo, que não adianta você ficar ir lá para a Europa de novo para correr atrás de treinador e depois dar com os burros na água como deu com o Domenech. Então, o Flamengo agiu rápido, trouxe um profissional que vem fazendo um bom trabalho, está mais maduro, está mais experiente, está mais inteligente no lidar, que no Cruzeiro ele chegou muito afoito, foi querendo tirar os cascudos e acabou batendo de frente, foi derrubado, foi claro, foi notório que ele foi derrubado. Ele agora no Flamengo fica com uma outra postura, um cara inteligente, bom papo, já disse que ligou pro Zico, quer dizer, já cativou o torcedor do Flamengo, que quando fala em Zico, já cativa o torcedor, falou bem, falou que conhece o time, claro que conhece, que tá aqui no Brasil, citou jogadores até que não vem jogando, como Pedro Rocha. Então ele chega com todo aparato para fazer sucesso, pela sua maneira de jogar, pelo seu perfil, que parece agora ter mais diálogo e está mais experiente depois daquela passagem que não foi boa no Cruzeiro. Então eu acho que ele tem tudo para dar certo. Elenco o Flamengo tem. O Flamengo, sabe, é um time que vai brigar pelo título. Está aí na Libertadores, vai entrar no mata-mata dia 24. Na Copa do Brasil já entra amanhã no mata-mata também contra o São Paulo. Então eu acho que ele optou certo. Ele foi inteligente. No Fortaleza, eu acho que ele já deu o que tinha que dar. Como eu acho também que o Renato, tiver uma proposta, tem que sair do Grêmio. E no Fortaleza, ele ganhou o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Série B. Então, pronto, saiu lá com prestígio. Tudo bem, o presidente reclamou que o Flamengo não procurou, mas o Flamengo já procurou, já fez. Está tudo 0-0. Então, eu acho que o Rogério Ceni tem tudo para dar certo. Só o tempo que vai dizer. Mas diria uma coisa: gostei do que ele falou com relação ao sistema defensivo. não se deve crucificar somente o Gustavo Henrique. É o sistema. Você pode botar Mauro Galvão, Ricardo Rocha, Mose, qualquer grande zagueiro que foi da década passada, que não ia acertar. Da maneira que joga esse time, jogava o Flamengo com o Domenech, nenhum zagueiro vai se criar dessa maneira. Então, pelo menos um acordo, ele já deu sinais que vai acertar o sistema defensivo. Vamos aguardar amanhã. Vamos aguardar amanhã, que vai ser o primeiro encontro do Rogério como treinador, com o time jogando, e a gente vai ver. Acredito que tenha tudo para dar certo, mas uma coisa eu digo, tem uma música que diz, do Fábio Júnior, que diz, só o tempo vai dizer, só o tempo que vai dizer que foi bom ou não. Eu acredito que vai ser uma boa a passagem do Rogério Ceni no Flamengo.
Agora a opinião do locutor que faz a festa da galera. Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo.
Forte abraço, André. Muito boa tarde a você, aos amigos ligados em No Mundo da Bola aqui na Nacional. Olha, eu acho que o Rogério Ceni tem tudo para fazer um grande trabalho no Flamengo. É lógico que é um grande desafio. Isso é fato. Ele está pegando a equipe, o clube, né, de maior torcida do Brasil, é um clube muito bem estruturado e com as cobranças inevitáveis. Agora, desafio maior seria se ele fosse pegar um clube que atrasa salário, com jogadores limitados, brigando para não cair para uma segunda divisão. É um desafio, sim, mas acho que o Rogério já mostrou que é um cara competente, é um treinador que estudou para chegar onde chegou, tem muito a evoluir ainda no futebol brasileiro e vai pegar uma equipe que vai dar a ele todas as condições para um grande trabalho. Acho, sinceramente, que foi uma excelente contratação do Flamengo, foi excelente para o Flamengo, foi eficiente e inteligente também para o Rogério Ceni aceitar esse convite. Acho que tem tudo para ser um casamento muito interessante e a torcida do Flamengo vai poder comemorar muito a chegada desse novo treinador, pelo menos é essa a tendência, André.
Ô Valdir, sobre o jogo de amanhã contra o São Paulo, né? Jogo no Maracanã, a estreia do Rogério, justamente contra o ex-clube, né? O clube onde foi ídolo, onde é ídolo, talvez o principal ídolo, para muitos tricolores, certamente é o principal ídolo da história do São Paulo. É a melhor maneira de começar uma trajetória no Flamengo, enfrentando justamente esse clube que ele ama tanto e que tanto ama?
Ô, André, tem coisas que são inevitáveis, né, amigo? Eu acho que não tem jeito, é da profissão. Ele chegou e não vai dizer, não quero trabalhar, jogar contra o São Paulo, dirigir contra o São Paulo, vou estrear contra o Atlético Goianiense. Eu acho que não ficaria legal. Eu acho que é bom, tudo bem, ter esse lado sentimental que você colocou, e eu acho também louvável, mas tem o lado profissional. Pra ele foi eliminado pelo São Paulo quando estava no Fortaleza. Então, melhor do que ninguém para conhecer o São Paulo, além de conhecer tudo do Morumbi, ele conhece esse time atual. E vai ser importante para o Flamengo, porque o último jogo entre Flamengo e São Paulo, o Flamengo levou uma caroçada lá de 4-1, né? Então, ele vai... Para ele, se ele começar amanhã vencendo do São Paulo, estreando com o pé direito, já vai com mais tranquilidade, não só para o jogo de sábado, como também para o jogo da volta quarta-feira que vem. Eu acho que é circunstância, amigo. No futebol, são situações que aparecem e você não tem como jogar. Eu me lembro, moído da história do Vasco, meu fratério e querido amigo Roberto Dinamite, jogou pela Portuguesa de Desportos contra o Vasco em São Januário. Eu era repórter aqui da Rádio Nacional nessa época, 89, e fiz o jogo. Quer dizer, então, faz parte. E o Roberto jamais perdeu a condição de moído da história do Vasco. Enfrentamento contra o seu ex-clube faz parte da carreira.
5:14, Rodrigo Campos, na tua opinião, o Flamengo amanhã já vai ter, entre aspas, aí a cara do Rogério Ceni? No bate-papo dá pra resolver tudo, Rodrigo?
Olha, eu acho que não tem nem tempo pra ter a cara do Rogério Ceni nesse jogo de amanhã, né? Não vai dar nem tempo pra isso. Ele chegou hoje, comandou o primeiro treino, está se apresentando aos jogadores. Eu acho que a grande novidade que o Flamengo pode apresentar amanhã é, de repente, os jogadores mais ligados querendo mostrar um pouco mais para o novo treinador, o que é absolutamente comum sempre que acontece a estreia de um novo comandante, né? Isso mexe com o time, todo mundo fica motivado, todo mundo fica querendo jogar um pouquinho mais, e talvez os erros defensivos, que é o que vem prejudicando muito o Flamengo, diminuam nessa partida de amanhã. Não pelo dedo do Rogério Ceni, e sim pela presença do Rogério Ceni. Acho que isso pode ser muito interessante, sim, para o Flamengo.
É, o Valdir, até sobre o jogo de amanhã ainda, né? A gente olhando para a escalação do Flamengo, a provável escalação do Flamengo, vou pegar aqui pelos desfalques, né? Que são mais importantes até. Felipe Luiz contundido. Rodrigo Caio se recuperando de uma lesão muscular. Arrascaeta e Diego em processo de recondicionamento físico. É, ainda não foram ausências confirmadas para amanhã, mas se estiverem prontos, estarão no banco de reservas no máximo e longe das melhores condições. Pedro, Everton Ribeiro, os dois na seleção brasileira. Isla na seleção chilena. Também vai ter dificuldade para montar um time que seja capaz no jogo de amanhã, hein, o Valdir?
É verdade, o André. Eu faria o seguinte: Diego Alves, que eu senti que vai jogar com ele, vai ser titular, pelo que eu li hoje nas declarações dele, ele dizendo que, além do que ele falou aqui na rádio aqui agora, eu li algumas declarações dele a mais ainda, dizendo que o Diego é um cara que ele confia. Então vai ser Diego Alves, Mateuzinho, aí a dupla de zaga, talvez ele mantenha os experientes, eu coloco os experientes, Gustavo Henrique, Léo Pereira e o Renê. Meio campo, Ilharão e Thiago Maia. Aí na frente ele vai ter problema, que não tem o Everton Ribeiro, né? Não tem o Arrascaeta, não tem o Diego. Ele vai ter que sacrificar alguém, botar o recuar o Bruno Henrique.
Mas ele aí tem botar o Gerson também, né?
Ah, tem o Gerson, bem, né? Obrigado, amigo, obrigado. A memória às vezes falha. É o Gerson, aí comprou os três no meio campo. E aí você põe, pode botar o Vitinho, o Gabigol e o Bruno Henrique. Ou o Michael. Entendeu? Mesmo assim, com os desfalques que você citou, me lembrou bem o Gerson, obrigado, André. Ele dá pra fazer um time legal, hein? Dá pra fazer um time que dá pra ganhar de São Paulo. São Paulo não é isso tudo. Também uma equipe vulnerável no sistema defensivo, até pela característica que tem o Fernando Diniz. Mas deu uma melhorada quando botou o Luan como primeiro volante ali, porque o Tietchan não marca ninguém, né? E o Tietchan agora tá jogando como segundo homem de meio campo. Então eu vejo o Flamengo em condições, claro que ganha motivação, com chegada do novo treinador, e esse time que eu escalei aqui, da minha cabeça, não sei se vai ser esse time que vai jogar, é um time de boa qualidade para ganhar do São Paulo amanhã.
É, vamos ver, né? O último jogo, 4-1 no Maracanã, o São Paulo deu um baile na partida, tudo bem que o Flamengo perdeu dois pênaltis, mas a filosofia do Fernando Diniz não muda, né? Ele vai continuar jogando da mesma maneira. Vamos ver, né?
É, vamos ver. Eu acho que o Fernando Diniz também amanhã, ele sabe que a lua não é um queijo, né? Que se o São Paulo sofrer mais uma eliminação, a sorte é que todo mundo alega, o São Paulo tem três jogos a menos, mas ele vai ser mais questionado ainda, né? Eu vi assistindo um programa ontem de TV, os dois candidatos à presidência de São Paulo não querem ele, né? Então ele tem que terminar o ano bem. Eu acho que pelo menos mantém o Fernando Diniz até o final do ano, porque esse ano é atípico, né? O ano termina 24 de fevereiro, né? Não mais 31 de dezembro pro futebol, né?
E o único clube que pode tirar o Rogério do Flamengo, isso mais na frente, é o São Paulo. Pelo menos aqui em termos de Brasil, na minha opinião, é o único clube que ele aceitaria trocar pela identificação, né, Valdir?
É, mas tudo vai depender do momento, né, André? Tudo vai depender do momento. Futebol, tu sabe que é momento. Se ele estiver ganhando no Flamengo e tudo, com aquela idolatria, ele não vai sair. Ele deve estar ganhando um baita de um salário.
Com certeza.
E o São Paulo, tudo bem. Ele hoje não é mais aquele São Paulo de épocas passadas. É um São Paulo que tem tradição, tem estrutura, mas hoje está muito abaixo do Flamengo em todos os sentidos. A única coisa que poderia... Duas coisas poderiam tirar o Rogério do Flamengo. Primeiro, a situação do momento, se tiver um momento ruim. E o segundo é o lado da paixão, o lado sentimental, né, André?
Agora, o Valdir, a única coisa que eu acho que no Flamengo, o Rogério talvez tenha o maior salário da carreira dele, até comparado com a época de jogador. Não sei se no São Paulo ele alcançou esse patamar que vai alcançar agora como técnico do Flamengo. Ninguém falou sobre os valores, sobre os números, procurei aqui nas redes sociais com os outros colegas, ninguém postou o quanto o Rogério vai ganhar, mas eu imagino, como você falou, que seja um grande salário. E na época de goleiro do São Paulo, lógico, era um ótimo salário, mas talvez abaixo desse do Flamengo, não acha não, Valdir?
Ah, concordo inteiramente com você. André, você foi repórter, né? Você é do ramo. Você é o cara que sempre apurou bem. Eu nunca deixa de ser. Tá, um brilhante narrador, mas nunca deixa de ser repórter. Então, eu acredito, eu sou também uma filosofia sua. Não gosto de entrar no mérito de salário de ninguém, que é uma coisa muito pessoal. Mas eu acho que, no mínimo, uns quinhentinhos tá ganhando por mês.
É.
E nenhum clube pagaria isso não, hein?
5,20, porque se a gente você já fizer... volta. É, com certeza.
Desculpe. Se o Torren, com toda a fragilidade dele, devia estar ganhando essa faixa.
É, por baixo, isso aí, não menos. 5,21, a gente já volta aqui no programa No Mundo da Bola, aqui, Rádio Nacional.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
Aqui no programa No Mundo da Bola, tá na hora do...
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
Vamos falar do Vasco. Logicamente, assuntos envolvendo as eleições do Vasco que estão mais do que nunca tumultuadas. Vem aí o repórter que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Maurício.
Fala, André, boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes desse No Mundo da Bola. Vamos lá, vamos tentar explicar.
Tem como explicar isso aí?
É complicado, vamos tentar explicar o processo eleitoral do Vasco da Gama. Bom, o processo eleitoral do Vasco da Gama, ele acontece quando o presidente da Assembleia Geral convoca a eleição do Vasco. No caso, hoje, né, nesse final de ano, eleição direta, pela primeira vez na história do Vasco. Presidente da Assembleia Geral é o Fawes Mussa. E ele, lá atrás, convocou para dia 7 de novembro a Assembleia Geral. O processo eleitoral do Vasco, naquela ocasião, ele convocou totalmente online, né? Falando sobre, argumentando devido à Covid-19, devido ao processo de lisura. De lá até aqui, o presidente Alexandre Campello, presidente administrativo do Vasco, convocou também uma eleição para o mesmo dia 7, só que presencial. Caiu, voltou para horas antes, né, na sexta-feira à noite, no dia 6 de novembro, houve uma liminar garantindo as eleições presenciais no dia 7. Antes disso, o Mussa já tinha conseguido uma decisão para o dia 14. Eu sei que sexta-feira à noite essa eleição foi confirmada, ela ocorreu até as 8 horas da noite do dia 7, quando o STJ derrubou. E aí foi completamente anulada a eleição presencial do Vasco. Hoje, no dia 10 de novembro, o presidente da Assembleia Geral, Fawes Mussa, ele convocou o processo eleitoral do Vasco, nova Assembleia Geral, para o dia 14... completamente online. Algumas pessoas dizem, é híbrida. Ela é híbrida mais ou menos, porque ela é online, ou você pode se credenciar no site e ir até a sede do Calabouço, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, e votar em um totem. Não ganha nada mais como se fosse um caixa eletrônico, que você vai lá e vota no seu candidato. É, se você quiser pegar fila e se você quiser ficar à mercê da Covid-19, você pode ir ao calabouço e votar, mas você na fila, inclusive, poderia votar pelo seu celular. É uma escolha que você tem. Todo esse processo eleitoral, no sábado à noite, contagem de votos, depois da decisão do STJ já ter derrubado a eleição sem validade, e naquela ocasião o Levenciano, que é um dos candidatos da chapa Somamos, teve maior quantidade de votos, se declarou presidente do Vasco, gritou o grito de casaca. E até que hoje, pela manhã, o presidente administrativo do Vasco, Alexandre Campello, deu uma entrevista coletiva, meio que tentando explicar o lado do Vasco da Gama, o lado do presidente Alexandre Campello. Pelo Alexandre Campello, ele critica abertamente o presidente da Assembleia Geral, Fawez Moussa, dizendo que ele tomou para si uma decisão que ele deveria conversar com outros. A decisão deveria passar pelo presidente administrativo, no caso, o próprio Alexandre Campello. Ou seja, para ele convocar uma Assembleia Geral, para ele convocar as eleições do Vasco, isso deveria passar não pelo crivo, mas pela análise do presidente administrativo. E, afinal, quem elabora, quem organiza, é o Vasco da Gama. E aí, essas novas eleições, marcadas para o dia 14 agora, próximo sábado, totalmente online, em Totem, né, vamos dizer assim também, na sede do Calabouço, elas foram abertamente criticadas pelo Alexandre Campello. Vamos ouvir, portanto, o presidente do Vasco, presidente administrativo, fazendo críticas e explicando o que ele pensa dessas novas eleições para o próximo sábado. Vamos ouvir.
Não aceita a Eleja Online como a empresa que irá promover essa eleição, porque entende que ela não passou pela avaliação do clube, o clube não avaliou o orçamento, não avaliou a proposta. Mais do que isso, no nosso entendimento existe um conflito de interesses, um claro conflito de interesses, a partir do momento que essa empresa foi contratada lá atrás, na Assembleia Geral Extraordinária, não foi o clube que pagou, e, portanto, eu acho que isso por si só já tira a isenção. Não é possível se realizar um processo eleitoral em que um dos participantes, uma das chapas, é quem paga a empresa que realiza o pleito.
Bom, essa declaração do presidente Alexandre Campello, sugerindo que uma das chapas, no caso seria a chapa Sempre Vasco, estaria junto com o presidente da Assembleia Geral, Fawez Moussa, lógico que é uma declaração que repercutiu, né? Ele sugere que a nova eleição foi arquitetada, teria sido arquitetada pela Sempre Vasco, junto com o presidente da Assembleia Geral, Fawez Moussa. E uma entrevista coletiva que terminou há pouco, do Júlio Brandt, que é um dos candidatos ao pleito, à presidência do Vasco da Gama e presidente da Sempre Vasco. Ele respondeu se ele tem alguma relação com o Fawez Moussa, nesse sentido de arquitetar as decisões na justiça, por exemplo, a decisão do STJ que derrubou a eleição presencial que ocorria durante o dia 7. Então, o Júlio Brandt, ele respondeu esse possível conluio, vamos dizer assim, com o presidente da Assembleia Geral, Fawez Moussa. Vamos ouvi-lo.
Houve tentativas do Moussa de fazer a eleição acontecer com uma brevidade maior. Não houve ação por parte da diretoria administrativa. Não me pergunte por quê, não sei. Aí tem que perguntar ao Campello por que ele não agiu. E aí, só a gente teria a dinâmica. O Moussa, para poder fazer acontecer a Assembleia Geral, teve que entrar na justiça. Para ele poder tomar o poder de fazer algumas coisas que, pelo estatuto também, o presidente deveria fazer, né, e não fez. Então, pelo próprio desencadear do processo, né, do tudo que aconteceu, dessa confusão inteira, você vê que havia ali, primeiro, um problema entre o Campello e o Moussa, claramente, então um conflito constante, e segundo, que houve uma falta de ação por parte do Campello, que senão o Moussa não teria entrado na justiça, é como eu leio, é uma leitura meio lógica. Se o Campello tivesse agido, não teria por que o Moussa entrar na justiça. Se o Campello tivesse agido da forma como teria que ter agido e o Moussa tivesse entrado na justiça, o Moussa perderia, porque o Campello estaria fazendo a coisa certa.
Tá então o Júlio Brandt, que falou que foi pego de surpresa, assim como todos os outros que estavam no dia 7 de novembro no ginásio de São Januário, da decisão do STJ de tornar sem efeito aquela eleição que ocorria e que terminou, mesmo ela já sendo derrubada pelo ministro do STJ. O presidente Alexandre Campello, o candidato Levenciano, que teve o maior número de votos com a contagem feita por quem estava no ginásio no sábado.
E só com membros da chapa dele.
Só com membros da chapa dele. Ele deu uma entrevista coletiva também ontem à noite, dizendo que se houvesse nova eleição, ele não participaria. Hoje de manhã saiu essa convocação para nova eleição. A gente tem que ver se ele vai manter, né? Se ele vai confirmar a palavra de não participar dessa eleição. O Júlio Brandt falou que se ele não participar, ele deveria participar para que ele perca para o Júlio Brandt. Assim, é bom que ele participe, que ele perde para mim, ou seja, uma certa provocação entre os dois. Mas além do Levenciano, que possivelmente, né, de acordo com o próprio Levenciano, não vai participar da eleição do dia 14, outra chapa deve tirar o corpo fora. Aliás, vai tirar, já tirou, e quem falou sobre isso foi o presidente Alexandre Campello. Vamos ouvi-lo.
Para que esse processo ele siga da melhor maneira possível, para que a gente tenha isenção na realização desse processo, eu quero deixar claro que eu não participarei de mais nenhuma eleição em relação ao próximo mandato. Até para que a gente consiga dar legitimidade ao processo, para que a gente consiga ter isenção para trabalhar para a melhor realização possível, para obedecer o resultado que a justiça determinar.
Hoje, para quem não sabe, existe um site de cadastramento dentro da Eleja Online. O sócio tem que entrar no site da Eleja Online, assembleiavasco.elejaonline. Ele se cadastra e, a partir desse cadastro, ele no sábado, dia 14 de novembro, ele estará apto a votar ou no Levenciano, se ele participar, ou no Jorge Salgado, ou no Júlio Brandt, ou no Sérgio Frias também. E o Campello, se ele decidir voltar atrás e participar também.
Hoje, né? O Levenciano também não participaria, né?
Hoje o Levenciano não participaria, foi a palavra dele. Ele assim disse. Como o Sérgio Frias também.
Então só teríamos, no momento, dois candidatos.
Jorge Salgado e Júlio Brandt. Hoje, dois candidatos. Bom, só o Campo e Bola, o presidente Alexandre Campello confirmou a contratação do zagueiro Jadson, né? E confirmou que vai parar, por enquanto, a possível contratação do Benítez. Uma vez que o Vasco está nesse processo eleitoral, só depois, portanto, vai voltar às negociações com o Independente para tentar comprar o Martim Benítez, André.
O Maurício foi bem esclarecedor, por mais difícil que seja, mas a pergunta que fica no ar é o que vai acontecer com o Vasco? Porque o Levenciano, na minha opinião, ele já disse que vai acessar a justiça, né, Maurício, para tentar evitar a eleição de sábado e fazer valer a última eleição do último sábado, que já foi suspensa aí também pela justiça. Então, é muita confusão para um clube só, hein, Valdir Luiz?
Olha, eu ouvi atentamente aí a matéria do Maurício explicando, muito legal a explicação dele, e é lamentável o que acontece com o Vasco. Eu, sabe, sinto isso, eu sou simpático ao Vasco, não sou vascaíno, mas tenho grandes amigos vascaínos, e todo ano de eleição esse problema no Vasco. Eurico Miranda, que Deus o tenha, já faleceu, mas todo mundo jogava na conta do Eurico. Agora o Eurico morreu, continua os mesmos problemas, entendeu? Tomara que sábado e tenhamos uma eleição e que a noite de sábado já conheçamos o novo presidente do Vasco e que ele comece a pensar no time. Presidente tem que pensar em time. O Vasco está na zona de rebaixamento, pela sua grandeza, não pode estar na 18ª posição do Campeonato Brasileiro. Então tem que pensar em time. E o Campello, pessoa que eu admiro, convivi muito com ele quando eu era repórter, convivi com ele, ele era médico do Vasco, ele foi inteligente, né? Ele teve 300 e poucos votos, então ele não vai se expor a ter 150 agora, preferiu sair pela porta da frente, não quero mais concorrer, questão de lisura, com todo o respeito que eu tenho ao Campello, pelo amor de Deus, ele não vai concorrer porque ele viu que não vai arrumar mais nada, porque teve 323 votos para um presidente. É muito pouco, né, André? Então ele sai por cima. Agora vamos ver se vai dar o Levenciano, se vai dar o Júlio Brandt, se vai dar o Jorge Salgado.
Se vai ter eleição, né?
Se vai ter eleição. É uma escola mais antiga do Vasco. É um do grupo antigo. As partes de um grupo de Eurico, Pedro Valente, Olavo Monteiro de Carvalho, Antônio Soares Calçada, Nelson Rocha. É um grupo mais antigo do Vasco. Um grupo mais antigo. Tanto é que ele tem 73 anos. Então vamos ver se ganha a juventude ou se ganha o lado antigo do Vasco. O importante é que o Vasco esteja bem representado. Esse negócio de eleição me preocupa. Dois clubes na zona de rebaixamento vão ter eleição. Daqui a 15 dias, daqui a 14 dias tem do Botafogo. E sábado, se tiver, tem do Vasco. Pelo menos a do Botafogo, até o momento, não tem problema jurídico. Espero que não tenha.
Só para complementar, muitos torcedores perguntam, vai ter união de chapa, né? Já que o Campello desistiu, o Levin desistiu, e entre Brandt e Salgado, o Campello deixou claro que ele não vai apoiar nenhuma chapa, o Levin também, e o Brandt também, em entrevista coletiva, disse hoje que, no momento, não vai abrir, ou seja, não vai fazer qualquer tipo de união com o Jorge Salgado. Ele falou assim, por mim, eu não faço. Eu não posso responder pelo Jorge Salgado. E essas são as palavras do Júlio Brandt.
5h35, Rodrigo Campos. Qual a tua opinião? Qual seria a melhor solução para esse problema aí das eleições no Vasco, hein, Rodrigo?
O negócio de política do Vasco, André, é realmente chato demais, é cansativo, é estressante, é denso demais e, sinceramente, qual é a melhor solução? Eu não consigo ver, sinceramente. Seria uma solução totalmente utópica que eu imaginei aqui, quando você estava falando sobre o assunto, de repente uma união entre essas pessoas, entre os grandes vascaínos, vamos nos unir para tornar um Vasco mais forte, para resgatar todo o gigantismo que o Vasco sempre teve. Mas isso é utópico, não vai acontecer, porque a vaidade fala muito mais alto. Eles são muito mais vaidosos do que amam um clube. Eles brigam muito mais por interesses próprios do que interesses coletivos, interesses para o Vasco da Gama. Então, sinceramente, eu não sei. O que eu quero, o que eu gostaria de ver, e tomara que eu consiga ver, é uma eleição justa, né? Que vença aquele que o torcedor mais acredita, que o maior número de torcedores acredita. É isso que eu quero em relação ao Vasco. E a partir daí, seja lá quem for eleito, que faça um grande trabalho, que justifique esse poder que ele está recebendo, que é o poder de dirigir um dos maiores clubes do mundo. É isso que eu quero, é isso que eu torço. É utópico, volto a dizer, é conto de fadas imaginarmos que eles vão se unir em prol do Vasco da Gama. Não, seria lindo, mas não existe essa chance. O interesse individual, infelizmente, é muito maior e quem sempre perde com isso é o torcedor cruzmaltino.
E o que esperar, Rodrigo, da sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, envolvido aí nessa eleição, e sábado jogo com o Sport, fora de casa, e não dá mais para empatar, é ganhar ou ganhar, né, Rodrigo?
Ah, com certeza, só a vitória interessa, o Vasco não pode nem pensar em tropeçar, 18º colocado, soma 19 pontos, pega o Sport, que está bem acima, o 9º colocado, 25 pontos na Ilha do Retiro. Aliás, essa coisa de ser na Ilha do Retiro, eu acho que acaba sendo até melhor para o Vasco nesse momento, já que não tem, em função da pandemia, a presença do torcedor, né? Porque esse jogo, se fosse em São Januário, com esse caldeirão político, esse turbilhão que está em São Januário, não seria nada interessante para o Vasco. Então, quanto mais longe dos abutres, quanto mais longe dessa politicagem louca da colina, melhor. Então, o Vasco vai jogar em Recife, vai pegar um adversário qualificado, um adversário que briga para chegar na parte de cima da tabela. É um jogo fundamental para as pretensões do Vasco nessa briga de se afastar da zona do rebaixamento. Vamos ver se o Vasco consegue, nessa partida, um pouquinho mais de eficiência, coisa que não vem tendo, ou pelo menos não teve, nas partidas anteriores.
Rodrigo Campos, o locutor que faz a festa da galera. Aquele abraço e até amanhã, hein, Rodrigo?
André, um forte abraço para você, aos amigos ligados em No Mundo da Bola, aqui na nossa querida Nacional. Um forte abraço e até amanhã.
Valeu, 5h39, tá na hora do
Momento Estádio.
Astrid Nick e as informações do tênis e também do hipismo brasileiro.
Com boas atuações nas últimas competições, Marcelo Melo, ao lado do parceiro Lucas Kubo, confirmaram participação no ATP Finals de Londres, que reúne as 8 melhores duplas da temporada do tênis. Marcelo Melo e Lucas Kubo também deram um bom salto no ranking mundial de duplas, passando a figurar na 7ª colocação. Em Vila Moura, Portugal, o cavaleiro brasileiro Eduardo Menezes conquistou o concurso 3 estrelas, faturando um prêmio de R$ 51 mil. Eduardo Menezes é um dos cavaleiros cotados para representar o hipismo saltos brasileiro em Tóquio. Da equipe de esporte, Astrid Henrique.
Valeu, Astrid Henrique, às 5h40 da tarde. Não se perca na hora, você está no programa No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996 e bronze nos Jogos de Sydney em 2000, a ex-atleta de vôlei de praia
Adriana Samuel mantém diversos projetos sociais no Rio de Janeiro. Isso há pelo menos 16 anos. O repórter Juliano Justo conversou com ela. Vamos ouvir.
Juliano Justo.
Depois de marcar o nome na história do esporte brasileiro com várias conquistas no vôlei de praia, entre elas a prata olímpica em Atlanta 96 e o bronze nos Jogos de Sydney em 2000, Adriana Samuel segue muito próxima do meio esportivo. Ela faz questão de manter no Rio de Janeiro há mais de um ano o projeto social Sem Barreiras. A própria Adriana fala com a gente sobre a iniciativa.
É claro que a gente não tem condições de mudar a vida de muita gente, a gente, né, não tenha nem essa pretensão, mas eu acho que o pouquinho que a gente faz, a gente ajuda de uma certa forma todas essas famílias, também me deixa muito feliz. O projeto Sem Barreiras é esse projeto que começou em dezembro de 2018, completou um ano passado. E pela primeira vez, um grande desafio, eu sou a coordenadora geral do projeto, que não é mais só voleibol, é um projeto social que além do vôlei tem judô, então são três modalidades, vôlei, judô e atletismo. E a gente tem uma meta de 150 alunos e a gente sempre teve muito acima dessa meta nesse primeiro ano. O projeto é um sonho, assim, é incrível. E eu estou muito feliz, então... Acho que essa área mesmo de gestão, de empreendedora, né? Eu, de uma certa forma, nem me vejo mais como a Adriana do vôlei, né? A jogadora do vôlei. Eu me vejo muito mais como uma empreendedora mesmo nessa área. A gente tem uma faixa etária até com uma faixa etária bem que atende bem uma galerinha mais nova por conta do judô, né? Diferente do vôlei. O vôlei a gente começa a falar lá para 7, 8 anos para frente. O judô a gente tem alunos de 4, 5 anos. Então a faixa etária começa... dependendo da modalidade, né, com 4, 5 anos e vai até 17. Judô e atletismo a gente consegue, tem alunos com 5 anos de idade. Vôlei não. Vôlei já é uma modalidade que com 5 anos de idade não funciona, né? Só mais velho. Então, o vôlei vai de 7 a 17, judô e atletismo a partir dos 5 anos.
Mas essa iniciativa não é a primeira da ex-atleta. Além de trabalhar na gestão de carreiras no alto rendimento, ela já auxilia jovens carentes desde 2004.
É, o que me motivou e me moveu a trabalhar com os projetos sociais inicialmente foi essa vontade de, uma certa forma, retribuir tudo que o esporte proporcionou na minha vida, do meu irmão, da minha família. Mas dizer para você que o que mantém... E o que faz a gente ficar refém no bom sentido é que a gente percebe que a gente ganha muito mais, né? Aprende muito mais do que proporciona, do que dá, do que ensina. A gente entra achando que vai ensinar ou que vai dar oportunidade. No final das contas, é uma energia, sabe? É única que a gente recebe de volta.
Da equipe de esportes, Juliano Justo.
E você pode conferir essa entrevista completa no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e confira. 5h43, a gente já volta com o programa No Mundo da Bola, aqui, Rádio Nacional.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
5h45, vamos falar do Fogão.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1950.
Como é bonito esse hino do Botafogo. Começou o ramonismo no Fogão. Teve ramonismo no Vasco, agora tem ramonismo no Botafogo. Ramon Dias, novo treinador do clube, e o repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do Glorioso aqui no programa No Mundo da Bola. Vem aí o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
O argentino Ramon Dias realizou a primeira entrevista coletiva como treinador do Botafogo. Ele é o quarto técnico do Alvinegro Carioca nesta temporada em 2020.
Sim, sei que para os treinadores os resultados são muito importantes. E quando se cambia, seguramente é porque algo não funciona. Pero, por supuesto, nosotros venimos para un proyecto seguramente nos vamos a quedar por mucho tiempo, porque queremos transformar el proyecto que tenemos nosotros en el buen juego, en conseguir los resultados rápidamente e trabalhar para que tudo melhore.
Ramon disse que observou o último jogo do Botafogo, na derrota por 1-0 para o Bahia, resultado que levou o clube para a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
Sim, no último partido que jogou em Bahia, vi que tinha possibilidade de ganarlo, mas também tinha possibilidade de perderlo, como passou. Por supuesto, algunas cosas vamos a cambiar, ya sea en lo táctico, en los entrenamientos, en lo físico, tratar de que el grupo se acomode muy rápidamente a la exigencia que hay. Eso lo queremos cambiar.
O técnico de 61 anos só deve comandar o clube à beira do gramado dentro de 10 dias. O argentino de 61 anos vai precisar passar por uma cirurgia fora do Brasil. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Valdir Luiz foi contratado, já participou da primeira entrevista coletiva, mas não vai começar o trabalho agora, Valdir.
Eu acho uma incoerência você contratar um treinador que só vai trabalhar daqui a 10 dias. Me preocupa isso. Não sei se ele comunicou à diretoria do Botafogo, não quero ser leviano. Se comunicou e a diretoria aceitou, tá errada. Se não comunicou, o errado foi ele. Mas cirurgia não se brinca, se respeita ao lado pessoal de qualquer um, a gente não sabe qual tipo de cirurgia. Independente dele ser treinador do Botafogo, a gente pede a Deus para que tudo corra bem com a cirurgia dele. Isso é um ponto à parte. Com relação ao negócio de ramonismo que o Luiz Ferreira adora, eu sou contra. Olha o negócio de ramonismo, deu no que deu, tá lá no CRB agora, hein? É. Então eu gosto dele. Então vamos devagar, vamos ver segunda-feira. Depois, Botafogo tem dois jogos em sequência. Botafogo tem na sequência. Ele tem o Bragantino e o Fortaleza. Com todo respeito ao Bragantino e Fortaleza, é para fazer 6 pontos. Aí vai a 26, já começa a respirar. E eu espero que ele consiga, num curto espaço de tempo, dar um padrão de jogo ao Botafogo e, principalmente, uma coisa que me preocupa, o lado físico, que o preparador físico que ele trouxe consiga que o time do Botafogo mantenha o mesmo nível do primeiro ao último minuto, que o Botafogo joga 45, os segundos 45 são sofríveis. Então eu espero que isso aconteça, independente de ramonismo ou não. Eu torço muito para dar certo, porque acima de tudo eu sou Botafogo, eu quero o melhor pro Botafogo. Eu quero em fevereiro aplaudir a contratação do Ramon Dias, ou quem sabe até antes. Eu acho que foi uma jogada para calar a boca da torcida, para fazer uma jogada política também, porque eu tenho a eleição daqui a pouco, mas eu espero que vai dar certo. O que eu falei do Rogério Ceni, eu vou falar do Ramon Dias, não estou comparando nenhum dos dois, estou apenas fazendo uma colocação. Do Ramon Dias, então, eu torço muito mais para dar certo, porque o perigo é iminente, é diferente do Flamengo. O perigo do Botafogo é iminente no rebaixamento. Então, eu quero que dê certo. Torço para dar certo. Mas só o tempo vai dizer.
5h50, você ligado aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. É o Botafogo. Segunda-feira rola sua bola contra o Bragantino. Joga em casa, joga no estádio Nilton Santos e precisa mais do que nunca da vitória. Tá na hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
É com você, Astrid.
A temporada 2020 e 2021 do Novo Basquete Brasil contará com 16 equipes na disputa. O primeiro turno será disputado em formato de sedes, com quantidades específicas de jogos em cada uma delas. Ao todo, 7 ginásios receberão jogos da competição. A temporada será aberta nesta terça-feira com 2 jogos no ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, que são Campo Mourão e Fortaleza Basquete Cearense e Flamengo e Minas Tênis Clube. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos confirmou a data do Troféu Brasil de Natação de 2020. A competição será entre os dias 9 e 12 de dezembro no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Esta será a única competição nacional 100% presencial e terá protocolos rígidos estabelecidos pelo Comitê Médico da CBDA, garantindo a saúde de todos os envolvidos. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick com o Momento Estádio aqui no programa No Mundo da Bola. Você já sabe, o estádio de segunda a sexta-feira, 7:30 da noite na TV Brasil, na apresentação do Paulo Garritano e também da Marília Arrigoni. 5:51, vamos falar do Flusão.
Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão.
Com as últimas informações do tricolor, tá chegando o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
A diretoria do Fluminense quitou 30% do salário registrado na carteira de trabalho de jogadores e funcionários. Desta forma, o clube ainda deve 70% referentes a setembro e os valores integrais de outubro. Já os valores correspondentes aos direitos de imagem dos jogadores estão há mais tempo atrasados, compreendendo os meses de agosto, setembro e outubro. A prioridade da diretoria é quitar todas as dívidas com jogadores até o final do ano. A maior preocupação é o acordo selado durante a paralisação dos campeonatos por causa da pandemia do novo coronavírus. De um lado, os jogadores aceitaram reduzir os vencimentos. Do outro, a diretoria se comprometeu não passar dívidas de 2020 para 2021, sob pena do acordo ser rompido. O próximo compromisso do tricolor carioca é contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no próximo sábado, às 9:30 da noite. O Fluminense é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos conquistados. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. O Valdir Luiz, Fluminense Palmeiras, sábado, 9:30 da noite. Que horário é esse, hein, Valdir?
Vai ter dois jogos 9:30 de clubes carioca. O Flamengo joga também 9:30. É porque domingo tem eleição, os municipais, né?
Pô, mas não dá pra botar 4 da tarde, 6.
Mas aí, amigo, mas sabe o que acontece? Virou linha de show, né, meu amigo? 4:30 tem o Vasco, aí tu vê o Vasco, depois tem o Corinthians às 7 e tal. Mas como não tem público, amigo, tá valendo tudo. Eu tô jogando agora domingo 8:30 da noite, eu nunca imaginei jogo domingo à noite. Domingo à noite todo mundo ficar em casa, ficar vendo no Mundo da Bola da TV Brasil. E não, mas os caras agora estão botando jogo 8:30 da noite. Então, eu acho que vai ser um bom jogo, André. Tudo leva a crer que vai ser um bom jogo. O Palmeiras ganhou do Vasco na Bacia das Almas, naquele pênalti lá, mas tinha jogado muito bem contra o Bragantino e principalmente contra o Atlético Mineiro. O Fluminense fez uma partida regular para boa, o Grêmio conseguiu neutralizar bem o Fluminense, mas são duas equipes que estão com uma pontuação boa, né? Estão na primeira página da tabela e tem tudo para ser um grande jogo. No primeiro turno foi 1-1, até comentei esse jogo aqui pela Rádio Nacional, foi 1-1. Agora, só que o Palmeiras é dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo, agora é um outro jogo, né? E o Palmeiras agora ganhou um pouco mais de corpo, né? E sonha por coisa mais alta. E o Fluminense, que é uma surpresa agradável, se vencer, ele vai a 35 pontos e fica numa situação, não diria confortável, mas uma situação que pode aspirar em uma Libertadores direto na fase de grupo para 2021.
Valdir Luiz, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos então para colocar para o ouvinte da Nacional os jogos, tudo direitinho. Sábado, são vários jogos sábado, na verdade. Tudo só sábado. Tem uns dois jogos na segunda-feira, né? O Coritiba com o Bahia e o Botafogo com o Bragantino. Então, jogos de sábado. Sport e Vasco, 4:30 da tarde na Ilha do Retiro. Goiás e Atlético Paranaense, 5 da tarde no estádio da Serrinha, em Goiânia. No estádio do Corinthians, na Arena do Corinthians, 7 da noite, Corinthians e Atlético Mineiro, bom jogo. Grêmio e Ceará, também às 7 da noite, na Arena do Grêmio. Fortaleza e São Paulo. Fortaleza aí, sem seu treinador, sem o Rogério, que foi embora, ainda procurando um comandante. Fortaleza e São Paulo, sábado, 7 da noite. Às 9:30, Flamengo e Atlético Goianiense no Maracanã. Palmeiras e Fluminense, jogo no Allianz Parque. Bom, ô Valdir, o São Paulo com 3 jogos a menos no Campeonato Brasileiro, né? E só 3 pontos abaixo do líder, que é o Inter. O segundo é o Galo, tem 35, o Flamengo tem 35 também. O São Paulo, se ele... vamos supor que ele faça um bom confronto contra o Flamengo na Copa do Brasil e se classifique. Ele pode embalar, inclusive, com o Brasileiro e Copa do Brasil, hein? Tá num viés de subida, hein, Valdir?
É verdade. Ele tem 3 jogos a menos. Ele tem Goiás, ele tem Botafogo e tem outro que tá me fugindo da memória.
Mas com todo respeito, né? Assim, lógico, a gente torce pro Botafogo.
Mas na teoria o São Paulo tem condições de ganhar esses dois jogos que você citou, pelo menos.
Eu espero que ele só ganhe, só faça três pontos nesses dois jogos.
Eu também.
Mas isso aí é o que a gente espera, mas nem sempre acontece o que a gente espera, né? Ultimamente, nada que a gente espera em termos de Botafogo vem acontecendo, e de Vasco também, né, André?
Pois é.
É o que a gente espera. Complicado. Vamos torcer, vamos fazer uma corrente, vamos ficar com a mão apertada assim, torcendo para ver se melhora, né, amigo? Porque nós estamos abraçados numa zona perigosa.
O jogo do Botafogo com o Bragantino na segunda-feira é um negócio de maluco. É um jogo fundamental, porque o Botafogo tem um jogo a menos que o Bragantino. Se ele ganha, ele passa o Bragantino, 3 pontos, e aí dá uma respiradinha. Agora, se ele perde, também vou te contar, hein?
Eu já encomendei passiflora e suco de maracujá.
Vai precisar. Valdir Luiz, aquele abraço e até amanhã, hein, Valdir?
Um abraço, André. Sempre um prazer participar com você. Amanhã estaremos juntos. Um grande abraço para você e para os ouvintes da Rádio Nacional.
Beleza. Um abraço para a galera ligada aqui no programa, no Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional. Amanhã a gente volta, 17h, com todas as informações do clube do seu coração. E já esquentando, né? Porque amanhã à noite tem Flamengo e São Paulo, jogão de bola no Maracanã. Primeiro jogo, primeiro duelo aí das quartas de final da Copa do Brasil. Valeu, gente, até amanhã, aquele abraço. Tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.